Fala, galera! Estamos aqui para mais um podcast Mundo Beta. Eu sou Sônia Padilha, quem me acompanha já sabe um pouquinho da minha história. E hoje eu estou aqui com um cara que, assim, ele mal sabe o quanto ele me ajudou na minha carreira. Eu trouxe ele para falar com a gente aqui, ele vai se apresentar agora. Mas fiquem com a gente, porque ele tem muita coisa para ensinar. E quem passa por o Igor nunca mais é a mesma pessoa, não é, Igor? Obrigadão por você estar aqui. Conta quem é você, que o pessoal talvez não te conheça ainda.
Oi, Sônia. Boa tarde. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou um empreendedor apaixonado, assim que eu gosto de me definir. Comecei a empreender muito jovem, com 21, 22 anos de idade. E ao longo da minha jornada empreendedora, criei duas empresas incríveis, uma empresa de consultoria e uma empresa de tecnologia para consultoria. Então, nessa jornada aí, maravilhosa.
Pois é, né? E a gente nem sabe o que era ser beta naquela época, né? Porque você também é bem mais novo que eu, mas também já passou dos 30, né, Igor?
Já passei um pouquinho, tiquinho só.
Já passou dos 30, então assim, o que é beta lá atrás? E aí, da minha jornada de quando estava escrevendo o livro, conhecendo as pessoas, uma das primeiras pessoas que me veio na cabeça, quando eu falei, quem é beta, né? De acordo com o conceito que eu desenvolvi, que eu pesquisei, falei, com certeza, Igor Furniel é beta na veia. E aí, eu chamei o Igor para falar com a gente, assim, porque nesse momento, muita gente está querendo empreender. E empreender, no meu ponto de vista, se a pessoa não resgatou ou não ativou a versão beta dela, ela vai sofrer mais ainda. Igor, por que que ser beta ajuda, né? Você é beta, total. Não adianta você falar que você é um pouquinho alfa de vez em quando aí, que você sai de lá, porque todo homem, às vezes, vai um pouquinho pro lado alfa, depois a gente fala sobre isso mais pra frente. Mas ser beta ajuda a ser um empreendedor ou não?
Eu acredito que é uma característica nata, né? De empreendedores natos, né, Sônia? O ser beta tem muito dessa característica de ousadia, coragem, risco. Você dorme com algo que deu certo na cabeça, mas já está pensando 2, 3 passos na frente. E resume muito isso, né? Você está beta sempre, né? Você está beta. Eu gosto de definir assim, né? Pô, que versão que você está? Eu estou na beta sempre, sempre na beta.
Com certeza. Que legal que você já trouxe isso aí logo no comecinho da nossa conversa, né? Porque quem vê o Igor Furniel, quem começar a seguir o Igor por aí, vocês vão ver que ele é um cara de sucesso, um cara feliz, equilibrado com a vida que tem, faz a parte de esporte, acabei de saber que mudou para o sul para aproveitar mais a natureza. Ele realmente está conseguindo uma qualidade de vida a partir do que ele construiu. Mas, Igor, a gente erra ou não? E como é que é erro na nossa trajetória? Você já errou alguma vez? Você sempre, ou você já começou sendo um baita empreendedor sem erro nenhum? Conta pra gente o que é errar na nossa versão beta.
Nada, eu acho que, assim, empreender é um desafio dos maiores, né? De altíssimo risco. Exige muito conhecimento, muita habilidade, um tiquinho de sorte e muito trabalho duro. Eu errei muito e esses erros, eles constroem um empreendedor melhor. Eu não me orgulho, como algumas pessoas se orgulham de dizer que eu já quebrei 10 empresas, eu nunca quebrei uma empresa, graças a Deus. E eu acho que... E disso eu me orgulho, de não ter quebrado as empresas, mas cheguei perto de momentos muito críticos, onde eu precisei aumentar o endividamento da empresa, onde eu precisei demitir pessoas que eu não queria demitir, onde eu precisei corrigir estratégia, onde eu demorei para entender mudanças de mercado, mudança de contexto. E, para mim, é sempre a responsabilidade do empreendedor, né? Os momentos de crise que eu vivi foram minhas as responsabilidades. Não atribuo a ninguém, a nenhum político, a nenhum país, a nenhum funcionário. Foi um erro que eu cometi, né? Demorei para enxergar algumas coisas, demorei para mudar, demorei para agir. E a vida do empreendedor, eu acredito que todo empreendedor que ouve vai concordar, ela é recheada de erros. Recheada de erros. O que a gente procura é errar menos, né, e acertar mais. O crescimento tem a ver com isso. Poxa, eu errei bastante, mas eu também acertei. Os acertos me permitiram crescer e evoluir. Mas eu acho que... para não me alongar, o erro tem que ser olhado como parte do processo e não amedrontar, não deixar as pessoas travadas naquele medo que impede muitos de dar o primeiro passo, ou até aqueles que já deram o primeiro passo de dar o próximo passo. Ah, será que eu mudo? Será que eu faço? Esse medo não é característica de empreendedor de sucesso.
Uma coisa que eu estou aprendendo agora, eu demorei, a minha máxima culpa que eu quero acrescentar o que você está falando, que a gente erra e não quer olhar, então a gente demora para falar, não, isso não está no caminho, a gente fica insistindo no erro, né? De como mudar isso, né? Insistir no erro também é complicado. Você também insistia ou você mudava sempre rápido quando você percebeu o erro? Como é que foi? Eu teve todas as fases, como eu tenho também aqui.
Não, muito legal essa pergunta, porque se a gente olhar a história de Thomas Edison, né? É o que que é o insistir no erro e quando que a gente desiste daquela ideia, busca uma outra ideia. Eu procuro avaliar o seguinte, se aquele erro é exatamente o mesmo ou se ele é um erro diferente, um novo erro, mostrando que nós estamos num caminho de melhoria. Quando a gente analisa lá o velho estudo da Kodak no processo de disrupção, eles abandonaram o barco muito perto de ter descoberto a grande revolução da indústria de fotografia. Então, quando eu olho para minha história, eu vejo alguns erros que eu demorei demais para assim, estava muito óbvio. E aí tem uma variável que todo mundo pode usar, na minha opinião, que é o passional, né? O emocional. Quando você percebe que as suas justificativas são muito emocionais e pouco racionais, isso é um indicador que você está insistindo demais no erro. Quando alguém vê com obviedade algumas coisas, está certo que o empreendedor enxerga além do óbvio, né? Mas tem coisas, erros são tão óbvios que qualquer pessoa enxerga e você estaria apaixonado, emocionalmente conectado e não enxerga. É igual aquela história antiga de namoro, né? Que o pai e a mãe fala, filho, sai dessa, que é fria. Você fala, não, tá tudo certo. Na verdade, era uma grande fria.
Eu acho que você fala uma coisa que eu passo por isso também, né? Todos os projetos que eu faço, você me conhece um pouco, por isso que você está no meu livro, né? Já a gente conversou lá atrás, que me ajudou muito conhecer você. Mas quando eu estou fazendo algo, se não tiver paixão, não adianta, não vai. E estar apaixonado pelo projeto nosso, né? E eu aprendi com você, com o Vanderlei também, que é um grande amigo nosso, que às vezes a gente se apaixona pelo projeto, que a gente está fazendo um projeto para a gente. Quando a gente faz um projeto que é empreendedor, a gente vai levar isso para o mercado. Então, será que é isso que o mercado quer? Então, aprendi com você, né? No mundo de startup, quem está falando, passei por essas dores aí, de estar tão apaixonada pelo projeto e não querer fazer a troca, não querer fazer mudar, demora um pouco mais. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas será que é o que eu faço, esse empreendedor que é só a paixão? Então, a gente sempre tem que ter alguém do lado que seja mais razão. E você, por mais que você seja racional, você tem uma paixão muito grande em tudo que você faz, né, Igor?
Muito, muito. Eu sou eterno apaixonado e tomo cuidado com isso para enxergar, né? Enxergar as correções que são necessárias. Mas para mim, isso não é uma verdade absoluta. Existem diferentes tipos de empreendedores. Tem aqueles empreendedores que são totalmente desconectados com uma causa ali, são conectados com a máquina do empreender, né? E eu não acho que isso está errado. No meu caso, eu sou muito conectado com a causa. Eu atuo nas minhas empresas como funcionário delas, além de empreender. E o que traz uma variável extra, né? Porque você tem o desafio de empreender, é diferente do desafio de conduzir algumas atividades e tarefas dentro da sua empresa. E para mim, o meu envolvimento, a minha paixão pelos negócios é o que permitiu que esses negócios crescessem. Afinal de contas, não são ideias corriqueiras, empresas simples. Eu considero que são empresas complexas, com desafios. Eu tenho sócio aqui que fala assim, cara, eu acho que a gente ganharia muito mais dinheiro fazendo um negócio mais fácil. A gente está fazendo um negócio que
Pastel.
é muito difícil, é
Pastel.
muito complexo. Caramba, baita curva de esforço. Vamos fazer um negócio mais fácil? Eu falo, não, mas eu gosto de fazer isso aqui, deixa eu quieto.
A gente nem tinha combinado, mas assim, eu conheço um pouco sua história, eu vou puxar um outro gancho aí para a gente dar fazer uma curva aqui. O que você construiu, aí você pode até falar um pouquinho dos seus negócios, tem sempre um propósito. Qual que foi o propósito que te moveu, né, lá no início para fazer tanto a Templo como a Evoluto? E eu falo com o maior orgulho de ver, né, que quanto tem dado certo, né, o que você sonhou lá atrás. Quantos anos já são nessa pegada aí, Igor? Não me lembro. Mas fala um pouco desse propósito por trás das suas empresas.
Legal, já são 19 anos e elas têm um propósito muito claro, assim, elas compartilham o propósito, que é legal, porque uma empresa é spin-off da outra. E tudo que eu faço, ele tem como objetivo transformar empresas para impulsionar o ciclo virtuoso de crescimento de uma nação, de um país. Então nós acreditamos que o fortalecimento econômico de uma nação vem através do fortalecimento das empresas. E a gente coloca toda a energia que a gente tem nas duas empresas para isso. Uma empresa de consultoria, onde a nossa missão é fortalecer diretamente o nosso cliente, para que esse entre no ciclo virtuoso, gere mais riqueza, gere mais emprego. Na outra, que é o Evoluto, a empresa de tecnologia, nós permitimos que os consultores, os especialistas, se conectem com muito mais empresas do que eles estão acostumados. E assim a gente multiplica a capacidade de transformação e de criação desse ciclo virtuoso. É para isso que a gente acorda todo dia, é para isso que essas empresas existem. E é um barato, é um tesão quando você vê isso acontecer na ponta.
E é incrível, né? Eu sou cliente da Evoluto aí. Acho que eu sou a primeira, né, Igor? Ou não?
Você é uma das que não. Você é a que impulsionou esse negócio todo lá atrás, hein?
Ah, eu vou querer royalties. Já falei isso pra você daqui a pouco. E assim, é algo impressionante que você entra nesse mundo digital. Eu entrei através da Evoluto aí com uma ideia na cabeça lá atrás, quando eu conheci vocês. E funciona, gente, né? E esse propósito que você tem, não sei se com todos, mas você perpassou isso para minha pessoa, para nossa empresa, de que eu uso a sua frase, né? Levar uma empresa do ponto A ao ponto B. Agora a gente já está até fazendo merchan das nossas empresas, mas eu quero nesse ponto, né? Que bom que a gente tem possibilidade de criar uma empresa, um negócio e que tem um propósito por trás, porque o mundo está tão vazio e a versão beta tem sim essa questão de você errar, de você estar aberto aos novos conhecimentos, mas não dá para ser beta e você viver sem olhar para o mundo e sem ter um propósito que alinhe as pessoas. E você faz mais uma coisa aqui que eu lembrei, que eu vou falar. Todo o seu trabalho, assim, você acaba tendo relações, conexões, onde as pessoas conecta com você, às vezes através de alguém que indica para ser seu cliente, mas não fica só cliente, é uma conexão. Não sei se você faz isso com todos. Comigo você faz. Você torce pelo sucesso do outro, e aí se você puder, até se você às vezes não puder, eu fico te perturbando, você vai lá e ajuda, né? Então, além do propósito da Evoluto em trazer isso, como que é essa relação de Igor com essas conexões que às vezes não dão só, não é só a questão do lucro, e sim de um crescimento mútuo.
Muito legal a tua pergunta, porque isso para mim tá lá naquele campo da paixão que a gente falou. E tem um pouco da minha criação, né? Você falou que eu já passei dos 30, na verdade eu já passei dos 40.
Ah, eu achava que estava com 39,5.
E eu tive isso muito de berço, assim. Meu pai insistiu muito nisso, na nossa criação, dizendo: olha, o lucro, o resultado, o dinheiro é consequência, consequência. E a gente acredita nisso. Eu, meu irmão, que é meu sócio, a gente trabalha com essa crença que o dinheiro é consequência. E o meu grande prazer é fazer isso. Então nós temos as empresas, elas juntas aí acumulam centenas de clientes, quase milhares já. E isso é tudo muito legal, mas o que é mais legal para mim é essa conexão direta, é poder ajudar, é ver o resultado de perto, ver a evolução verdadeira. Então, eu não meço esforço, você sabe disso, não meço mesmo, mesmo.
Certo. E quais são os próximos passos? Aí vai criar mais uma empresa ou a Evoluto está te, como disse seu sócio aí, está deixando você sem cabelo, cabelo branco você não tem, mas está ficando sem cabelo já? Como é que é isso? Você tem mais algumas coisas aí para trazer para a gente? Ou essa questão da Evoluto você pensa em investir? Já está lá fora também, né? Não é só nacional mais, né?
já nós temos algumas empresas que usam fora do Brasil. Tenho no momento da minha vida a possibilidade de participação como conselheiro em alguns negócios. Alguns desses me possibilitam participação como acionista, mas eu não tenho projeto de novos empreendimentos, de novas empresas minhas, até porque eu entendo que essas empresas estão num estágio ainda de consolidação, apesar dos 19 anos empreendendo. Eu vejo que tem muita coisa para fazer ainda e é aí que eu quero colocar minha energia. O Evoluto como plataforma de tecnologia avançou para ser solução dos maiores players de consultoria da América Latina. Né? Tem algumas novidades aqui que já foram divulgadas, outras que ainda serão. A gente entende que tem um processo de expansão internacional que vai demandar muita energia. A Tempum, por sua vez, tem novidade quentíssima vindo aí. Nós vamos voltar a expandir a Tempum como modelo de franquia. E tem muita coisa para rolar. Então, esses projetos vão consumir toda a energia e é neles que a gente vai se concentrar.
E que interessante, né? Acompanhando a sua carreira um pouco aí, você começou a falar lá atrás que estava fazendo mentoria. E essas mentorias, acho que elas começaram organicamente, até comigo, né? Acho que você foi. Eu coloco que você foi um dos meus mentores gurus aí. E às vezes, né, eu fico um pouco chateada nesse mundo doido que a gente está aí, que todo mundo quer entrar nesse mundo de consultoria ou de mentoria, ou até de coaching, e já vai entrando com os dois pés no peito para ganhar dinheiro. E eu acredito muito que profissionais como eu, como você, acabam indo para uma mentoria orgânica. O que eu falo? Como que eu defino essa questão orgânica? Você tem sim um conhecimento, né, de ter empreendido, dado certo, errado, acertado, e ao mesmo tempo de direcionar quem estava com você. Você tinha pensado em ser mentor lá atrás ou você deixou o leque aberto? Que eu falo que assim, a psicologia, primeiro ano de psicologia, quando eu estudei, eu aprendi duas coisas importantíssimas, que nós somos plásticos, a plasticidade humana, se você quer, você vai fazer a mudança, porque a gente nasceu forjado a ferro. E ao mesmo tempo que, quando eu fui fazer psicologia, eu fui fazer para ser diretora de escola. Olha só, é onde eu fui parar. Isso não faz tanto tempo assim. E aí eu ouvi uma frase de uma professora que falou assim, a gente tem um leque na vida da gente que a gente pode restringir esse leque ou abre esse leque e fica atento ao que está acontecendo. Como é que foi essa questão que surgiu mentoria para você? Como é que você vê isso aí?
Para mim foi muito natural, Sônia. Foi um negócio que aconteceu. E eu acredito que mentoria, não sei que você esteja buscando isso, ela vira uma consequência para algumas pessoas que trilharam um caminho de sucesso ou até de insucesso. Eu conheci mentores que falam assim, pô, como é que é? Conta a tua história aí. E a história do cara é de paulada. Não é uma história de sucesso, é de fracasso. E ele mentora pessoas para evitar que cometam os erros que ele cometeu. E quando eu mentoro, então a mentoria na minha vida ela foi um negócio natural. Eu fui evoluindo, crescendo, amadurecendo. Começou com algumas pessoas pedindo. Depois isso virou um produto. Eu vendi mentoria. Eu tenho sido requisitado para isso. E as pessoas querem a minha história de sucesso com a consultoria. Então elas procuram em mim replicar aquilo que eu fiz certo para minha própria empresa. E eu adoro fazer, porque eu adoro ensinar, adoro ajudar. Agora, é legal pensar sobre isso, assim, eu vou me formar para ser mentor. Eu estudei mentoria numa escola formal de mentoria, formação de mentores. E o que eu percebi era todos os mentores estavam lá, pessoas experientes. Pessoas experientes que estavam estudando técnicas para mentorar outros. Mas ninguém estava lá aprendendo, vou aprender aqui fazer um planejamento estratégico para mentorar pessoas em estratégia, em planejamento. Não. As pessoas estavam usando a sua história de sucesso e insucesso, reviravoltas, histórias de vida, para ajudar outros a passar por aquilo ou evitar aquilo. E é assim que eu vejo a mentoria hoje, como uma consequência na experiência, na história das pessoas. E pode ter, por exemplo, um jovenzinho. Posso contratar um mentor que é um jovem de 15 anos de idade, que vai me ajudar com questões que para ele já viraram experiência consolidada em determinada área. Nada de errado com isso. Mas tem sempre a experiência em voga aí.
Muito bom. Está quase chegando ao fim. Eu vou te pedir duas coisas agora. Vai ser assim do susto, que eu não te avisei antes. Você deixar uma mensagem aí de o que é ser beta para você, como se fosse você resumir. Você falou lá no começo, mas depois desse bate-papo, talvez tenha vindo mais à tona. É, quero te agradecer muito por estar aqui, de estar no meu livro, que você está no meu livro também. E queria que você indicasse uma música depois que simbolize você, para a gente colocar no finalzinho depois. É, a gente pede para o pessoal colocar aqui, para a gente fechar a nossa podcast aqui com uma música que você acha que represente você, tá bom? Pode ir lá, vamos lá, é você agora aí.
Ó, para mim, né, ser beta, eu trazendo para minha vida pessoal e empreendedora, é viver com coragem. Viver com coragem. Tem gente que fala assim, pô, como é que você tem coragem de fazer isso? Eu não sei. Faz parte de mim. Mas não é viver na loucura. Ser beta, para mim, é viver com coragem técnica. Saber o que está fazendo, mesmo sabendo que, hora ou outra, os erros vão te assolar. E para sair dos erros, você também tem técnica. Quem vive a vida beta tem o comando, tem o controle das ações, dos próximos passos, das correções que são necessárias. E é assim que eu vivo a minha vida. Eu vivo a minha vida com coragem, com clareza, com técnica. Então, quando eu trago isso para a empresa, tem direção, tem planejamento, tem medição. Tem erros, mas tem técnica para identificar e sair dos erros. Para mim, o resumo da vida, de viver uma vida beta, é viver uma vida com audácia e cheio de técnica. É isso.
Muito bem. E que música você vai deixar para gente aqui?
Tem uma música que é uma música que eu amo de paixão, que é O Que É O Que É. É aquela viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Essa é uma música que, para mim,
adoro.
Me remete a um monte de coisa especial.
E você sabe que tem gente que tem vergonha de falar que tá feliz? Porque o mundo tá tão triste. Esses dias eu falei numa palestra, né, que tem hora que você sabe que eu vou falar que eu tô tão feliz? Me perguntaram, como é que você tá, que você se vê daqui 5 anos? Se eu tiver no mesmo ritmo que eu tô, já tô tão bem. Então, bora, né, viver e cantar, né? A vergonha, não ter vergonha de ser feliz.
Exatamente. No final, Sônia, se não houver felicidade, não vale a pena. Não vale a pena nenhum dinheiro, nenhum produto, nenhuma empresa. O primeiro é ser feliz. Estar feliz é o que vai te fazer conquistar todo o resto. Se você está feliz, você faz tudo diferente. Faz para os outros e a consequência é sempre maravilhosa.
Muito obrigada, meu amigo Beta. E a gente pede aí o pessoal te acompanhar. Vocês vão aprender muito. Tem muita coisa boa do Igor por aí. E a gente vai se falando. Até outro dia com outro podcast Mundo Beta. Obrigada, gente.
Obrigadão. Foi um prazer estar aqui, Sônia. Tchau.